Senhor presidente, Dário Berber, eu quero cumprimentá-lo e, ao fazê-lo, cumprimento os nossos colegas senadores, cumprimento a todos. Eu quero aqui, brevemente, fazer um agradecimento. Essa realmente é a palavra adequada. Aos colegas senadores que ontem acolheram, por maioria, uma emenda de nossa autoria que disciplina esta que chamamos assim farra dos partidos políticos no Brasil. A sociedade brasileira, e junto com ela as instituições estatais competentes, como o Tribunal Superior Eleitoral, já vinha há algum tempo entendendo que era preciso conter esse abuso. E disciplinou que o detentor de mandato eletivo, ele não pode mudar de partido, salvo três exceções. Numa delas, abre uma janela para a criação, com a criação de novos partidos, fusão e etc. Isso fez germinar no Brasil uma quantidade imensa de partidos, proliferou partido para todo canto, de toda a natureza. Atualmente, o Brasil tem aí em torno de 40 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Outros 30, 40, em processo de criação, tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. Partido que vão de todo tipo. Partido piratas. Você acredita? Partido pirata. Partido pirata do Brasil. Partido do Corinthians, do Vasco, flamenguista e assim por diante. É inadmissível que alguém que se eleja para um mandato parlamentar, de vereador ou de deputado, ele, no início do seu mandato, ele mude de partido por conta de uma janela que a criação ou fusão de um partido proporciona. Nós fizemos um projeto de lei, presidente, para que isso que está na regulamentação do TSE viesse para a lei, apenas fechando essa janela, mas também não engessando ninguém. A gente entende que não dá para botar numa camisa de força o detentor de mandato eletivo, para que ele possa mudar de partido só no caso de perder uma eleição. Seria algo inimaginável. Tal modo que a gente, então, abre uma janela, mas no final do seu mandato. Ou seja, ele é eleito por um partido em 2014, o deputado. O mandato vai até 2018. Então, em 2017, no mês anterior ao prazo final, que é um ano antes das eleições, ele tem a opção de mudar para o partido que ele bem desejar, e quem vai fazer o julgamento disso é a população. A gente entende que essa regra é muito mais democrática e permite muito melhor a livre escolha dos que desejam enfrentar as urnas. O Senado Federal enfrentou esse tema ontem. Houve alguma controvérsia em relação à questão formal da legalidade da proposta, da constitucionalidade da proposta. Eu entendo que a regra atual é uma resolução. Ora, nós estamos discutindo aqui uma mudança na lei dos partidos políticos, a 9.096. É uma lei ordinária, e lei ordinária muda com lei ordinária. Não é com lei complementar e nem com emenda constitucional. Não está escrito na nossa Constituição a questão da fidelidade partidária. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, deliberou sobre a questão numa ação direta de inconstitucionalidade, mas decidindo que os cargos majoritários, eles são dos detentores do mandato, como senadores, prefeitos, governadores e presidentes. Mas os cargos proporcionais, não. Por quê? Porque tem uma regra da proporcionalidade. Então, por uma via reflexa, transversa, pode-se ter o entendimento de que o Supremo decidiu sobre essa questão de partidos políticos. Do nosso entendimento, não. Muito bem, o Senado Federal deliberou e aprovou a matéria, no que nós ficamos assim muito gratos e muito agradecidos aos nossos colegas. Acho que, repito, é uma medida que o Congresso Nacional já devia ter enfrentado e disciplinado há muito tempo. Senhor presidente, ontem, um segundo assunto. Essa semana, o IPEA lança para o Brasil um novo índice para medir a qualidade de vida das pessoas. É o IVS, Índice de Vulnerabilidade Social. Esse Esse índice que foi anunciado esta semana, ele tem a composição através de 16 indicadores estruturados em três dimensões. As dimensões de infraestrutura urbana, do capital humano e da renda e do trabalho. A base de dados para a comparação da evolução dos resultados foram os censos demográficos do IBGE de 2000 e de 2010. O IVS, Índice de Vulnerabilidade Social, é o índice que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo a 1, maior a vulnerabilidade social do município. Foi definida uma escala em que os municípios que apresentam IVS entre 0 e 0,2 considera-se que possuem muito baixa vulnerabilidade social. Valores entre 0,2 e 0,3 indicam baixa vulnerabilidade social. Aqueles que apresentam IVS entre 0,3 e 0,4 são de média vulnerabilidade social, ao passo que entre 0,4 e 0,5 são considerados de alta vulnerabilidade social. Qualquer valor acima de 0,5 indica que o município possui muito alta vulnerabilidade social. E quais os resultados obtidos? A primeira notícia é muito alvissareira. Cumprimento aqui os jovens estudantes que nos dão a alegria de participar dessa sessão. A primeira notícia é muito alvissareira. O país, na média, avançou no período de 2000 a 2010. Em 2000, o Brasil apresentava o IVS igual a 0,446. Ou seja, na escala adotada, estávamos na faixa de alta vulnerabilidade social. Passados 10 anos, a vulnerabilidade social foi reduzida para 0,326. Portanto, na média vulnerabilidade, avançamos 27% na direção virtuosa da menor vulnerabilidade. Por outro lado, senhor presidente, senhores senadores, o estudo acentuou gravíssima disparidade regional que permanece uma ferida aberta em nossa história. Para dar uma ideia, as regiões Sudeste e Sul de Vossas Excelências, Santa Catarina e Espírito Santo, abrigam juntas 83,1% dos municípios de baixa vulnerabilidade social. As regiões Norte e Nordeste, somadas, têm apenas 3,6% dos municípios nesta faixa. Os demais 13,3% correspondem a municípios da região Centro-Oeste. É um dado, para dizer, no mínimo dramático. Nenhum município da região Norte, encontra-se em situação de muito baixa vulnerabilidade social. E apenas um município da região Nordeste, Fernando de Noronha, figura nesta faixa. Naturalmente, no sentido inverso, 72,4% dos municípios de muito alta vulnerabilidade estão no Nordeste. Do total de municípios nordestinos, 80,1% estão nas duas faixas mais altas da vulnerabilidade social. O IVS da região Nordeste é de 0,784, o pior do país. Caminhando para o final, eu lamento constatar que dentro do Nordeste, a maior parte dos municípios vulneráveis está no meu estado, o estado do Maranhão. E também no estado de Alagoas. Dos 5.565 municípios brasileiros, o mais vulnerável fica exatamente no meu estado, Maranhão, Fernando Falcão, na região central do estado. Seu índice é de 0,784. Contrasta em tudo com o município de Luzerna, no estado de Vossa Excelência, senador Dário Berger, o estado de Santa Catarina, que tem o IVS de apenas 0,090. Alagoas e Maranhão apresentam o maior percentual de municípios nas duas faixas de maior vulnerabilidade social. 96,1% em Alagoas e 95,4% no Maranhão. No meu estado, 78,8% dos municípios se encontram na faixa muito alta de vulnerabilidade social. Quando olhamos o mapa do Nordeste, o Maranhão é quase todo vermelho. Quase todo vermelho. Com pequenas manchas, especialmente na região sul, onde prevalece o agronegócio, que é economia, agricultura em escala, monocultura, agrega poucas pessoas, mas ainda assim é uma atividade econômica. É a única região do Maranhão que não está em vermelho, na pior condição de vulnerabilidade social. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu faço esse registro nesta tarde, início de tarde, com a alegria de ver que o Brasil melhorou, mas com a tristeza de ver que o meu Brasil, que é o Maranhão, piorou e que tem uma situação de muito alta vulnerabilidade. E encerro dizendo que o maior desafio do país hoje é enfrentar essa tragédia da desigualdade regional. Temos dois países distintos. Os índices sociais clamam por uma ação enérgica, um pacto para o enfrentamento dessa realidade que verdadeiramente nos constrange perante o mundo. Obrigado, a Vossa Excelência, obrigado aos estudantes que estão aqui hoje participando dessa sessão do Senado.